Está no ar mais um podcast do The Playoffs, edição 8 do programa do The Playoffs, falando sobre NBA. Reta final da temporada e muita coisa ainda está indefinida. E falaremos também, sabe do quê? Do Final Four do basquete universitário, March Madness mais louco da história. Eu sou o Ricardo Pilat e o podcast do The Playoffs tem um oferecimento de Netshoes. Você sabia que a loja oficial da NBA no Brasil é da Netshoes? Conheça e aproveite 15% de desconto em netshoes.com.br/theplayoffs. Hoje estamos aqui com Pedro Moreira e Rafael Gomes, da nossa equipe de NBA. Começando aqui as participações. Primeiro, Pedro, tudo certo contigo, Pedro?
Fala aí, cara, tudo certo. E você, tudo bem?
Pô, tô bem também, valeu aí por perguntar. Tá animado aí com a reta final da temporada da NBA ou já tá pensando em playoff?
Não, pô, a final da NBA da temporada regular é sempre bom, né? Acho que até, às vezes, até melhor do que a primeira rodada de playoff, assim. Porque sempre tem uma briga, ali, confronto direto acontecendo. Quatro times brigando pelas últimas duas vagas nos playoffs. Então, acho que as 10 últimas rodadas, assim, da temporada regular sempre é muito emocionante.
Tem tido brigas literalmente, né? Teve aquela do Ibaka lá com o Robin Lopes, por exemplo, né? Então o bicho tá pegando. E Rafael, tudo bom contigo também?
Tudo tranquilo, Ricardo. A expectativa também pra essa reta final da NBA. Mas eu tô mais interessado em outro assunto. Mais interessado não, né? Mas eu acho que eu domino um pouco mais outro assunto.
Final Four?
Final Four da NCAA chegando aí. Expectativa tá grande também.
Esse March Madness tá realmente uma loucura. Esse sim justificou, pelo menos todo mundo que tá acompanhando desde o começo tá curtindo bastante, porque nenhum jogo tá encerrado até que ele realmente termine, né? Sem contar o grande número de zebras que aconteceram. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente vai começar aqui falando um pouco mesmo de NBA. O Cleveland Cavaliers é o assunto do momento. Por quê? Os Cavaliers, que para muitos seriam facilmente o primeiro colocado do leste, todo mundo já pensando em final de NBA, Cavaliers e Warriors e tal, de repente os Cavs tiveram uma boa queda, vem perdendo muitos jogos, né? Por exemplo, dos últimos 10 jogos perderam 5, então uma campanha muito irregular para um time que quer ser primeiro de conferência. Tanto é que eles perderam a liderança, pelo menos no dia da gravação, né, eles estavam atrás do Boston Celtics, mas a briga tá ali, com o Wizards colado, o Raptors colado, então tá tudo em aberto nessa liderança do leste. Começando com o Pedro aqui sobre esse assunto, a que você acha que se deve esse momento de instabilidade dos Cavaliers?
Pra completar, acho que eles estão negativos desde o All-Star Break, acho que eles estão 7 vitórias, 10 derrotas, né? Então, tá pior do que os últimos 10 jogos, são os últimos 17.
Será que foram os ares de Nova Orleans que fizeram mal pro Irving, pro LeBron?
Cara, difícil falar, né? Teve bastante lesão, mas também teve bastante reforço, né? Reforços que acabaram não dando muito certo. No último podcast a gente até falou, né? Comentou a chegada do Deron Williams, e veio até com bastante expectativa. Acho que era o dia da estreia dele, quando a gente fez, que a gente achava que ele ia ser um bom reserva pro Irving, mas não deu certo até agora. E a defesa do Cleveland, acho que é o grande ponto aí que vem trazendo a equipe lá para baixo, né? Acho que desde o All-Star Break também, é a segunda pior defesa, só não é pior do que a do Lakers, né? Que Rafa não vai deixar mentir aí, que realmente
essa daí não tem modo tanque, não tem
modo tanque faz tempo, mas se é a pior defesa, assim, tirando a do Lakers, é realmente assombroso pra quem era primeiro do leste e era candidato a título, assim, realmente não dá pra entender. Então eu acho que o LeBron ainda tá tendo médias e jogos, assim, animais, né, nível LeBron, nível MVP. Só que acho que a defesa é o pior ponto, não tem um cara no garrafão, tem só o Tristan Thompson. No perímetro só tem o Iman Shumpert. E aí fica refém de muita coisa, né? E a última derrota pro San Antonio Spurs expôs tudo isso de uma maneira absurda, né? Quase 40 pontos de diferença. E aí foi o que degringolou tudo aí. Mas é difícil atribuir alguma coisa só, né? Acho que a defesa é o principal ponto aí que deve ser levantado.
Até complementando, já que você citou dos Spurs, pegando esse período, digamos assim, os jogos dos Cavaliers esse ano, não só do pós All-Star Break, mas eles, além dos jogos para times intermediários, eles perderam jogos com resultados elásticos, né? Por exemplo, contra os Warriors, eles também perderam, né? Com um resultado elástico, né? Eles venceram até no ano passado, mas esse ano eles perderam acho que por 30 pontos. Perderam para os Spurs, perderam para os Celtics, perderam para o Wizards. Ou seja, eles perderam vários jogos para times que são ou postulante a título ou a final de conferência, seja qual for a conferência. Quanto a isso, Rafael, você acha que esses dados são ainda mais preocupantes, essa questão dos Cavaliers perderem jogos para times fortes, né, os times que devem brigar pelo título? Ou você acha que temporada regular não é exatamente parâmetro para isso?
Eu não diria que temporada regular não é parâmetro, mas claro que o time toma outra postura durante os playoffs e tal. E é um ponto muito interessante o que o Pedro tocou, e você tocou também dessa questão de tomar alguns vareios aí para grandes rivais. A defesa não dá, cara. A defesa dos Cavaliers é... Porra, um queijo suíço, brother. Os caras não conseguem defender nada. Tipo, eles tomam uma média de 106 pontos por jogo. Pô, os Spurs, tudo bem. Vou bater forte agora. Os Spurs, que são tipo o balé do basquete mundial, eles tomam 98. Isso é uma diferença absurda. O ataque vai bem até com 110 pontos do Cleveland, só que não há um equilíbrio entre ataque e defesa. E aí fica tudo nas costas do LeBron, né? E aí não há LeBron que aguente, né, brother? Não tem jeito.
Tem uma situação até que eu queria que os dois opinassem, que é a questão do Tyronn Lue, que pra muita gente ali, ele entrou no passado, né, num momento que era de complicação em relação ao trabalho do técnico anterior, que é o David Blatt. Esse é o nome dele, né? Isso. Olha só. E ele, na minha opinião, e acho que é de muitos, é de que ele trabalhou melhor pela questão de ter tirado o Blatt, ser um cara mais amigo do grupo, amigo principalmente do LeBron, né? Então deixou o clima melhor e abriu espaço até pro LeBron talvez opinar mais, não sei, do que necessariamente foi por conta dele o maior mérito sobre o título, e ele mudou taticamente o jeito de jogar, e talvez agora o time esteja sentindo um pouco mais a falta de um técnico que organize melhor o jogo. O que vocês acham? Pode o Rafael falar primeiro, depois o Pedro.
Eu acho que na verdade o Lue, ele entrou como um gestor ali de pessoas mesmo. Eu não imagino ele como um técnico melhor que o Blatt. Só que eu não sei se é só isso, cara, porque mal ou bem, por mais que ele seja apenas um gestor de pessoas, assim, melhor do que técnico, ele tem um staff legal por trás dele que poderia estar fazendo esse trabalho de coordenar a defesa, de coordenar melhor assim as questões táticas do jogo. Só que não está aparecendo, e ele fica sempre refém daqueles três jogadores, do Irving, do Love e do LeBron. E aí quando um não joga, aí já começa a complicar, como o Pedro falou, o Thompson fica sozinho no garrafão, ele precisa ser um pouco mais criativo, um pouco além dessa questão de gestão de pessoas, e talvez mexer um pouco mais na tática mesmo. Eu acho que esse ano ele pode acabar sendo jantado aí por alguns dinossauros por causa disso. Tipo, ele vai encarar os times que também melhoraram, apesar do elenco do Cleveland ser melhor esse ano. Os times também melhoraram, então ele vai precisar tirar um coelho da cartola aí pra ontem, além de cuidar bem do LeBron.
Acho que o Rafael quis dizer dinossauro, ele quis dizer do Toronto, hein? Ele tá torcendo pro Toronto aí.
Mensagem subliminar, será?
Isso, mensagem subliminar. Então, mas acho que é bem isso que o Rafa falou. O Lue vem mais como um gestor, um amigão, em contraposição ao Blatt, que era meio que uma persona não grata ali dentro dos jogadores, pelo menos pro LeBron, né? Quem não é amigo do LeBron realmente tem um passo atrás, né? Mas o Lue, até recentemente ele falou que ele tá até. Que o time tá escondendo o jogo, assim, no final da temporada, pra nos playoffs aí chegar matando, né? Mas o cara, estilo treinador brasileiro de futebol, né? Que tirar o dele da reta com as desculpinhas, assim. Mas eu acho que tem uma questão também que pode ser levantada de Cleveland, e não sei a que ponto o Lue chega, ele tem bastante responsabilidade sobre isso, mas eu acho que o time tá meio desmotivado, cabisbaixo, assim. Você vê no banco, assim, jogos ainda parelhos, digamos assim, quando os caras estão no banco, estão tudo com meio cara de, sei lá, tá tudo bem, estamos perdendo, mas tá tudo bem. Ninguém chama, assim, ninguém tem aquela sede de chegar lá e querer virar e ganhar o jogo, mas parece que tá levando, empurrando com a barriga pra chegar nos playoffs, mesmo em segundo ou terceiro, e ganhar de todo mundo. Parece que eles estão com essa mentalidade ainda, eu acho.
E
eu acho que vai acabar acontecendo isso mesmo, porque o Cleveland acho que ainda é o favorito, né? Não tem como.
Eu até vi um dado recente aí, eu não tô com isso agora, mas pegando todos os últimos anos do o time em que o LeBron jogava, considerando o Cavaliers e o Heat, se eu não me engano, nos últimos, desde 2010, né, são 6, 7 temporadas, ele, acho que em uma ou duas, só o time dele foi o campeão do, no caso, o time com melhor campanha no Leste. E em todas essas últimas aí, ele chegou na final, praticamente, né? Acho que ele foi em todas, né? Desde 2011, né? Todas com o Miami e depois todas com os Cavaliers. E, então, e ele disse uma frase recentemente que é: não importa onde me classifique, me deixe chegar nos playoffs que eu resolvo. Então, a preocupação dele, basicamente, até por isso, acho que nesse momento ele não tá reclamando tanto, ele reclamou mais em relação àquela época de tentar reforçar o time, a diretoria atendeu ele, apesar de ter tido aquele problema com o Bogut, mas ele teve lá o Deron Williams e tal, então acho que amenizou essa situação dele, né? Por isso você não vê ele tanto falando nesse momento. E aparentemente está acontecendo isso mesmo, tá todo mundo meio calmo, assim, tentando não ver um problema nessa situação, nessa mau desempenho dos Cavaliers. Mas a realidade é que os outros times, pelo menos, estão se aproveitando desse momento para tentar uma colocação melhor e que pode fazer a diferença nos playoffs. Então, o principal time que se aproveitou disso foi o Boston Celtics, que hoje é o líder e que vem numa campanha muito boa desde o começo do ano. Além disso, o Washington Wizards, que ninguém esperava, acho que ninguém diria no começo da temporada que os Wizards estariam em terceiro. Estão jogando muito bem, reforçaram o time na Free Agency. E para completar, o Toronto Raptors é o outro time postulante aí, a liderança, e que esse sim é o time que todo mundo vem cotando há muito tempo para tentar desbancar os Cavaliers. Para você, Pedro, qual desses três aí é o time que deve ficar com que pode roubar essa liderança para valer dos Cavaliers? E também, principalmente, qual deles pode prejudicar mais os Cavaliers nos playoffs?
Eu acho que são esses três mesmo, né? De fato, não tem como. Agora, na temporada regular, acho que só o Boston que pode tirar assim mesmo a primeira posição do Cleveland. Não acho que o Cleveland vai cair tanto até para a terceira posição. Mas acho que nos playoffs, tanto o Washington como o Boston, acho que podem chegar a incomodar o Cleveland, mas eu não boto fé que eles consigam eliminar o Cleveland, por exemplo. Acho que eles conseguem levar para 6, 7 jogos, mas até aí eliminar Cleveland numa série de 7 jogos eu acho bem difícil. E Toronto é Toronto nos playoffs, né? Não dá pra botar fé nunca, acho. Mas time por time, o Toronto tem um bom time titular, né? Mas o banco ainda tem o PJ Tucker, que chegou agora e tá fazendo um bom trabalho. Mas o Kyle Lowry, por exemplo, vai chegar em cima da hora dos playoffs, né? E ainda vai ter que se acertar com o Ibaka, que eles nunca jogaram juntos, então acho que vai ser um problema pra eles. Então acho que Washington e Boston podem fazer uma frente, assim, mas, repetindo, nos playoffs o Cleveland acho que não vai ceder pra esses times, não.
Rafael, concorda?
Pô, não tem nem como discordar do monstro, que é o Pedro, brother. Falou tudo, brother.
Que puxa essa
aqui. Não vejo também o... Ah, não, tem que corporativismo um pouquinho, né, brother? Não tem como, eu acho, o Cleveland sair derrotado para nenhuma dessas equipes. Eu acho que muito disso também pesa na hora dessa campanha ruim que ele tem feito agora nesse pós-All-Star Break. Eles vão meio tranquilos, sabendo do que fazer para os playoffs, sabendo que lá o LeBron vai ter aquele boost ainda maior do que ele já tem. Eu acho que ele só tem que ficar atento. O Boston tem uma campanha muito boa fora de casa, se não estiver enganado. Talvez seja a melhor desses quatro aí. Então isso pode também acabar influenciando, né, na hora dos playoffs. Mesmo jogando fora de casa, o Boston pode arrumar uma gracinha lá, de repente, no jogo 6, e aí consegue alguma coisa no 7. Se for um time, acho que pra eliminar o Cleveland vai ser Boston com o Thomas jogando demais, mas eu também não acredito que isso vai acontecer, não.
O Boston, até tô checando aqui, realmente, com melhor campanha fora de casa, tem 21 vitórias e 17 derrotas. E o Toronto tem 20 e 17. É o segundo melhor aí. Inclusive, ó, essa é uma situação interessante. Os Cavaliers têm 19 e 18 fora de casa. Vocês acham que, nem se por acaso pensamos numa final de conferência, Celtics e Cavaliers, com o Celtics jogando 4 em casa, nem isso pra vocês dá um equilíbrio aí de talvez a gente pensar na possibilidade de um time, ainda mais com a camisa do Celtics, conseguir eliminar os Cavaliers?
Eu acho que não, eu acho que falta cancha, né? Tem bastante moleque, assim. O Isaiah Thomas é bom pra caramba, tá uma temporada incrível, mas acho que ele não tem a manha de levar um time como o Celtics nas costas numa final de conferência contra um time do LeBron, assim. E mesmo o Brad Stevens sendo baita técnico também, o Boston não tem aquele cara, tirando o Isaiah, que pode ser anulado por alguém incrível. Por exemplo, se o Isaiah não jogar, acho que é um abraço pro Celtics, assim. Não tem ninguém que possa pegar a bola e, pô, decidir. Tipo, seria o Al Horford, por exemplo. O Al Horford não tem esse perfil, nunca teve, né? Então, acho que não tem como. E o Cleveland tem muitas armas ofensivas, né? Ainda mais em playoffs, já mostrou isso, né? Com o Kyrie Irving, o LeBron James, o próprio Kevin Love. Então, acho que mesmo se levar para o jogo 7 no TD Garden, eu ainda ficaria com o Cleveland.
Eu penso da mesma forma. E concordo também com a questão do Thomas. É o único que vai chamar a responsabilidade ali no Celtics, eu acho, na hora do vamos ver. E só se ele fizer, tiver uma noite de, sei lá, Kobe Bryant lá no All-Star Game, quando ele bloqueou o LeBron duas vezes, a bola tava caindo de tudo que era lugar, aí sim, mas também não vejo o Boston eliminando o Cleveland numa final, não, nem no jogo 7 em Boston.
Isso aí, torcedor do Celtics, vocês que ouviram aí, gravem, cobrem depois desses dois rapazes aí, quando os Celtics ganharem o leste e estiverem na final da NBA, cobrem de Rafael e Pedro. Eu não falei nada, hein? Tô aqui só mediando. Não venham me xingar nem me ameaçar.
Olha só, traírem.
Mas não deixem de curtir a página, hein?
É, não. Com isso certeza. Pode ser hater, mas curte a página,
pode,
né?
Curte a página, pode ir lá radiar a gente, tranquilo.
Não tem problema.
Tá xingando, mas não deixa de seguir.
São só opiniões, né? Não fiquem, não precisa ficar bravo também. Calma, calma, torcedor do Celtics.
Pensa que eu torço pro Lakers, isso já é horrível o suficiente.
É, talvez eles fiquem mais bravos agora, porque vão falar que você tá sendo tendencioso por conta disso, né? Rivalidade.
Pensa que o Ricardo torce pro Knicks aí.
Aí pronto, resolvido.
Vamos todos nos unir em torno dessa causa, né? Triste que é torcer pro New York Knicks. Bom, mas seguindo aqui sobre o Leste, na verdade, para fechar o assunto Conferência Leste, é engraçado porque tem esse bloco dos quatro, que os quatro primeiros têm condições de ser primeiro colocado, né, nessa conferência, e só que os outros quatro estão totalmente em aberto, tanto é que eles estão em aberto, inclusive, a questão da classificação deles para os playoffs, porque hoje a gente tem em quinto Atlanta, sexto Milwaukee, sétimo Indiana, oitavo Miami, mas para o nono colocado, que é o Chicago Bulls, a diferença do Chicago para o Atlanta, que é o quinto, hoje, né, no dia da gravação, é de quatro jogos, né, tudo bem que já está ali, né, no final da temporada, nada indica que o Atlanta vai perder essa vaga, mas também não dá pra duvidar que um desses times, por exemplo, um Miami pode sair do oitavo pra chegar em sexto, o Chicago pode entrar não só em oitavo, mas conseguir um sétimo, sexto lugar, e isso pode fazer diferença até pensando em quem vai ser o adversário deles na próxima fase, né? Porque eu acho que todo mundo quer fugir do Cleveland. Dentro dessa briga aí, Pedro, quem que você vê com mais forte, entre todos esses que tem chance ainda, tem o Detroit Pistons, o Charlotte Hornets já é meio complicado, né? Acho que para no Charlotte, mas tá bem difícil pra eles. Mas de todos esses 80 times que brigam aí por 4 vagas, quais estão mais fortes pra você?
Deu uma atualizada aqui na tabela, porque a gente tá no meio da rodada aqui.
Então a gente tá gravando
os jogos, então já muda instantaneamente aqui. Acho que Charlotte e Detroit estão mais atrás já, né? Estão em décimo e décimo primeiro e vem de sequências ruins, né? Também não tá numa crescente para se pensar que eles vão chegar. Por exemplo, Detroit tá nas últimas 10 rodadas, venceu 5 derrotas seguidas. Charlotte tá 5-5.
Vê direito se você não tá falando do Knicks, né? Porque o Knicks que costuma ter essas campanhas assim, né? É o Knicks também, o Knicks também.
Tem um Ezinho aqui do lado do Knicks que eu acho que ele já tá eliminado, assim.
Que pena,
se ele ganhar tudo, assim. Não vai.
Bom, mas o draft tá aí pra isso, né?
Eu gosto muito do Milwaukee, né? E o Milwaukee vem muito bem. Tá numa crescente boa, tá em sexto já. Acabou de vencer o Celtics no momento da gravação. O Celtics caiu pra segundo de novo. E eu acho que Milwaukee tá garantido, assim. Atlanta vem mal, mas também acho que vai passar. Acho que a briga vai ficar com Miami, Indiana e Chicago pelas duas últimas vagas. E eu aposto em Miami ficando. Infelizmente, o Chicago acho que vai ficar de fora. Um time muito inconstante, né? Provou a temporada toda, o Wade machucou. E depende só do Butler e de lampejos de Rajon Rondo. Então, acho que a classificação que tá agora vai acabar acontecendo mesmo. Mesmo estando equilibrado do jeito que tá, eu acho que são os quatro times que são mais fortes, assim, para chegar nas quatro últimas posições. E aí, lembrando que Miami venceu o Cleveland, né? Acho que duas vezes, se eu não me engano, na temporada. Ou três.
É, vamos pesquisar até o final da transmissão, a gente fala, torcedor, mas se eu não me engano, foram três.
Eu acho que eu não tenho.
Pesquisa aí, Pedro. Daqui a pouco a gente traz essa informação.
Precisa.
Mas é duas, mas eu lembro.
Mas aí Miami passando em oitavo, Cleveland em primeiro, já dá aquela tremida, né? O LeBron já vai dar aquela...
Jogando em Miami ainda, né?
Mas eu posso nessa configuração que tá, acho que vai passar mesmo.
É, você vê dessa maneira também, Rafael, até sobre esses times aí, esses 5, 6 times, algum deles você acha que pode surpreender e vencer uma primeira rodada de playoffs jogando contra algum dos 4 primeiros?
É, nessa daí eu vou ter que ir com o Pedro de novo. Acho que acho que a configuração vai ser essa mesmo, Atlanta, Milwaukee, Indiana e Miami. Eu cortaria até... Não sei se é cedo pra cortar o Detroit, cedo não, mas é que realmente eles vêm numa descendente muito forte, cara. É um time que perde demais. Com jogos bobos
até. Tem uns jogadores interessantes lá, né?
Eu vi o André Drummond, assim, longe de ter alguma chance, assim, é até meio chato, cara. É um cara que sempre achei, assim, é meio louco, né? É sempre um bom jogador e tal. Dos times que estão ali, né, nessa parte de baixo da classificação, acho que Milwaukee pode fazer realmente uma gracinha ali, dependendo de quem pegar ali o Washington, dá pra encrespar, hein? Se o gringo lá resolver jogar tudo, brother, sei não, hein? Pode ficar engraçado. Eu acho que é até uma série pra se ficar de olho aí. Uma série que tem tudo a ser muito legal. Miami tem também meio que oscilando, mas tem tudo pra confirmar o oitavo lugar. Acho que Chicago também vai acabar ficando de fora, somente por causa de comando, né? O comando de Chicago não é muito legal. E depender do Rondo, complicado, hein?
Não, ali, aquele elenco do Bulls ali é só acender um fósforo que explode, que é um que odeia o outro, outro que odeia um, ninguém gosta do técnico,
tem
uma zona completa ali, negócio, né? Mas é,
então,
pode falar.
Pesquisei aqui, Miami ganhou duas em março, uma por 28 pontos, inclusive, e perdeu em dezembro a outra. Eles vão jogar ainda uma última vez.
Então tá 2-1 na série.
Temporada.
Miami.
2-1 pra Miami, é.
Olha aí. Então, é bem provável que na temporada... Inclusive, um desses jogos que o Miami ganhou, acho que o LeBron nem jogou, por exemplo, que foi em Miami o jogo, acho que ele até nem quer jogar esses jogos aí, né? Porque vai que alguém vai pra ele, não sei o quê. Ele só vai lá pra praia mesmo, né? Mas o...
Tem brasileiro lá.
Realmente, eu acho que desses times todos, eu também concordo que o Milwaukee Bucks é um time bem possível de encrespar pros 4 primeiros, hein? Acho que pode acontecer do Bucks sim se classificar. E aí, pra fechar de vocês acham que o Bucks conseguiria, quem sabe, até sonhar em chegar numa final do Leste? Ele tem... Claro, a gente já falou que os Cavaliers aqui são soberanos, mas seria muita loucura pensar que eles podem eliminar qualquer time desses 4 primeiros e chegar numa final?
Putz, vai encrespar, mas eu acho que Milwaukee tem um time muito jovem ainda, né? Que não tem aquela pegada de playoff ainda, vai sentir ainda agora, assim, né? Ainda mais sobre a liderança do Antetokounmpo, que é um moleque de tudo. Então acho que pode ser que se terminasse agora, ia pegar o Washington, né, por exemplo. É um time que tem mais experiência de playoff. Os caras são novos ainda, mas... Já jogaram, já ganharam série, então eu acho que o Milwaukee pode encrespar, mas até aí ganhar série e chegar em final de conferência, eu acho que não. Eu fico mais contido aí, eu aposto mais nos mandos de quadra aí. Eu ficaria com os 4 primeiros passando na primeira rodada, assim mesmo.
Os 4 primeiros devem passar mesmo, mas eu acho que se o Milwaukee de repente conseguir beliscar ali um quinto lugar... Pegar um Toronto ali que sempre se enrola um pouquinho ali, esses canadenses sempre inventam alguma coisa nos playoffs, né? Às vezes estão quase ganhando e se enrolam e perdem. Pode ser que, quem sabe, consiga uma vitóriazinha ali, mas final também não vejo pra eles ainda não.
Bom, agora seguindo o quadro novo aí dos nossos podcasts, que a gente já teve na última edição, que era de NHL, agora NBA. E o assunto aqui são perguntas dos leitores. Então, os nossos fãs aí de Twitter, WhatsApp, Instagram, fizeram perguntas, e agora a gente vai ler aqui, dar a oportunidade de você, ouvinte, leitor, participar do podcast do The Playoffs. Então sempre mande perguntas aí, chama a gente no WhatsApp, no Instagram, que a gente lê a sua pergunta aqui no ar. É, começando aqui, ó, eu vou fazer a pergunta e chamo um de vocês para responder, tá? Aí a gente tenta agilizar aqui. Começando aqui, beleza. Ó, o Lucas Lopes de Uberlândia, ele falou o seguinte: queria saber a opinião de vocês sobre a polêmica dos jogadores que descansarem nos jogos considerados importantes, que inclusive é algo que os Cavaliers estão fazendo bastante e que também pode atribuir o momento ruim a isso. Pedro, qual a sua opinião sobre isso?
Cara, eu sou super a favor. Sim. Eu sou daquelas que a temporada da NBA já demorou demais assim, pra mudar, pra dar aquela enxugada, né? Acho que 82 jogos... Ano a ano até tá melhorando, né? Eles estão diminuindo os jogos back-to-back lá. Mas eu acho que é muito desgastante. Né? Eu acho que mais do que justo os técnicos pensarem nos playoffs, ali no, onde o bicho pega mesmo, e poupar os seus principais atletas em jogos que eles consideram que não é necessário ou realmente o cara vai cansar demais. Assim. O que perde... O burburinho todo é por causa do dinheiro envolvido, né? As transmissões de TV, jogo para milhões de pessoas assistirem, é clássico, digamos assim, clássicos atuais da NBA, mas os caras não estão nem ligando mesmo. Eu acho que tem que preservar os caras para quando o bicho pega. A gente perde, mas os caras têm que ver o deles também, né? Então acho que é mais do que justo, não tenho nada para condenar não, até apoio.
Bom, agora aqui a pergunta do João Mendes de Bauru, participou também pelo WhatsApp do The Playoffs. Ele pergunta: quem é o jogador com maior potencial da liga? Ó, Rafael, ele deu uma lista de jogadores aqui. Vamos ver quem que você escolhe entre esses quatro. Antetokounmpo é o primeiro. Joel Embiid, o segundo, né? Ele que tem na sua carreira de 3 anos 30 jogos, tá assim, com uma excelente forma física.
Ele dá MVP.
Carl Anthony Towns, né, o pivôzão do Timberwolves, ou Anthony Davis? Eu acho, só antes de você falar, que o Davis está em outra categoria, né? Ele já é jogador nível para brigar por MVP, né, All-Star e tal. Os outros são mais jogadores em desenvolvimento, mas desses todos aí, o que, que você tem a dizer?
Ah, eu concordo com a questão, acho que não deveria entrar nessa listagem, porque tá pronto, brother. Já veio pronto, né? É isso daí, tem a evoluir ainda, mas já é jogador que não se encaixa nessa questão de vai evoluir mais ou menos ainda. Cara, experiência de NCAA, o Carl Anthony Towns tem tudo pra virar um bicho absurdo. Absurdo, de tanto que eu já assisti ele. O Embiid, cara, se não fosse essa questão física dele, também seria um jogador pra marcar a história. Não só pela questão técnica mesmo, é um cara que é muito carismático, pá, não sei o que, isso ajuda. E no jogo ele é muito ágil. E isso pra pivô hoje em dia, ainda mais que a gente não tá jogando mais um basquete que pesa muito o jogo de pivô, o cara precisa ser ágil, precisa ser esperto. Eu ficaria com o Towns, porque o Antetokounmpo, ele também, cara, ele tá numa situação já que é aquilo ali, ele tá inserido no universo de molecada e ele tá se virando bem. Acho que ele vai evoluir, mas acho que pra quem pode evoluir mais ainda é o Carl Anthony Towns. Mas aí é muito porque eu acompanho mais NCAA, né? Então eu tenho esse quê de acompanhar todo o Towns, desde a carreira dele universitária.
Bom, seguindo aqui, temos o Carlos Almir, de Jacobina, Bahia. Ele fez uma pergunta que, na verdade, depois a gente vai responder, tá, Carlos? Não vai ser agora, mas a pergunta dele é: quem pra vocês é o MVP da temporada e por que é o Westbrook? Ele perguntou desse jeito, né? Então, pelo jeito ele já tá induzindo a resposta. Mas, Carlos, fica tranquilo que a gente vai ter essa pergunta daqui a pouco, num outro quadro aí do podcast. Inclusive, a gente tem mais uma pergunta sobre isso. Essa sim, eu acho que vocês podem falar rapidamente o que vocês acham. O Kobe falou essa semana que... O que a liga, na verdade, deveria dividir o prêmio de MVP entre Harden e Westbrook. Foi o Léo Braga que perguntou isso, de Boa Vista. Vocês acham que isso é legal? Acho que nunca aconteceu na história, mas seria justo? Rapidamente, Pedro, sim ou não? Ou tem que ser pra um só e que se dane?
Não, acho que tem que ser pra um só. Não que se dane, né? Mas acho que tem que ser pra um
dane.
Só.
Se dane, pronto. Acho que é uma você que manda, né? Você é o Adam Silver. Você Bom, decidiu e acabou.
Dividir o prêmio ia ser uma avacalhadinha de leve, acho. Acho que tem que meter pra um só e o outro que melhore na próxima temporada. Se dá pra melhorar, né? Se não for o Westbrook, acho que não dá pra melhorar, não.
Se melhorar, estraga.
Dá pra um só.
E o Rafael?
Não, tem que dividir nada não, brother. Até pra manter a competitividade do negócio, não pode dividir nada não. Ficou só um, tem que ser MVP.
Boa. E aí, daqui a pouco a gente fala então a opinião dos dois aí sobre quem é o MVP, hein? Daqui a pouco. Aguarda aí, viu, Carlos Jacobina, que você vai descobrir se é isso mesmo que você perguntou aqui.
O gabarito vai vir daqui a pouco.
Daqui a pouco o gabarito. Rafael, essa daqui é pra você. Essa é uma pergunta do Miguel Moraes, de Manaus, Amazonas. É uma pergunta, mais uma dúvida, na verdade. Ele pergunta por que os jogadores, quando eles escolhem participar do draft, eles são dispensados pela universidade, e se já aconteceu de um jogador ir pro draft e voltar pra universidade. Acho que é uma dúvida constante das pessoas entender, né, esse processo do jogador que sai da universidade. Na verdade, ele não é dispensado, né? Ele meio que sai do programa. Mas explica melhor essa situação pro ouvinte aqui, que é o Miguel, e para todo mundo aí que tem essa dúvida.
Então, Miguel, para todo mundo aí, não é que o cara é dispensado realmente, ele opta pelo profissionalismo. Quando você opta pelo profissionalismo, você tem que abrir mão da NCAA, que são jogadores que eles têm como pagamento a bolsa escolar, né? Assim que a NCAA pensa, apesar de ganhar rios e rios de dinheiro em cima desses moleques, que é um absurdo. Que eu me lembro de cabeça agora, eu não me lembro de um jogador que tenha ido pro draft batido e voltado, mas alguns anos atrás essa regra mudou, porque antigamente não poderia. Se você se declarar para o draft, vai a carreira universitária. Agora você tem um período que você pode se declarar para o draft, mas você pode voltar atrás e voltar a jogar jogos universitários, exatamente porque muitos jogadores se declaravam e não conseguiam entrar na NBA, principalmente. É porque basicamente o cara tem que ter um agente, brother, para ele passar no draft. Se ele não é esses caras Lazo Ball, Markel Fultz, caras que já sabe que vão estar ali nas primeiras posições, se ele não tiver um agente ali para ficar no ouvido do pessoal que escolhe, mostrando, falando que ele é bom, brother, ele não vai passar, o funil é bem pequeno, são 60 vagas, então é complicado.
Sem contar, no geral, os caras que saem da universidade, eles, no caso que eles se habilitam pro draft, eles já têm alguma noção de que eles vão ser escolhidos, ou que às vezes vão ser pegos pelos times, mesmo não draftados, tal. Acho que ninguém abandona o time, né, universitário, se ele não sabe que vai conseguir alguma coisinha ali. Acho que são poucos, né, que acontece isso. Então acho que a maioria, se não tem uma boa perspectiva, ele fica mais um ano e tenta no ano que vem, né?
Ou ele faz como o Brandon Jennings, ele vai jogar na China. Tipo, ele quis também jogar na universidade,
teve
ele acabou o high school e falou, quero ir pra China.
O Moon Jae também,
joga,
né?
Lá. Quem?
O Moon Jae lá do Nuggets.
Isso, o Moon Jae. Mudei também, ele foi pra China, ficou na China. Esse ainda até arrumou um problema no joelho lá no meio do caminho, mas não quis jogar a carreira universitária. Medo de não ser escolhido, de repente, de, vou fazer um dinheiro primeiro, ganhou R$1 milhão pra jogar na China um dia, então já entrou com um dinheirinho na liga.
Bom, pra agilizar aqui, é uma pergunta polêmica que os dois vão responder, mas vocês têm 30 segundos pra responder, rapidinho, ó. E eu sei que vocês já vão ficar meio, vão fazer careta aqui com a pergunta do José Ayrton, de Paulo Afonso, Bahia. Pergunta, o Rafael responde primeiro, que eu sei que ele gosta. LeBron, ó a pergunta. O LeBron supera o Jordan? Ou já superou?
Não.
Será questão de tempo?
Não.
Supera em minutos jogados, já superou já.
Já superou.
Em minutos jogados. Qualidade. Tá bom, só rápido pra só concluir. Ele é um atleta, fisicamente falando, melhor que o Jordan. Só isso. Como jogador, nem de perto.
Bom, imagina se a gente perguntasse LeBron e Kobe, aí que o Rafael ia dar uma cambalhota aqui no...
Aí eu prefiro me abster até, que é um absurdo essa pergunta.
Bom, quer falar ainda?
Pode falar um pouquinho? Não, queria só falar aqui também não.
Obrigado, viu? Foi muito importante sua opinião, agregou bastante aqui. Foi até surpreso, assim, tô assim, chocado com a resposta.
Ah, tá.
Bom, ainda teve... Teve ainda a participação aqui do Ed Vinícius no Instagram, que ele perguntou o que explica tantos times sem tradição no Final Four do basquete universitário. A gente vai falar daqui a pouco do basquete, aí o Rafael responde sobre isso daqui. E teve também aqui o Matheus MS no Instagram, que falou: quem vocês acham que tem mais time para pegar a última vaga do Oeste? Então já vamos emendar e falar desse assunto aqui, Tuca. Pedro Moreira, o Tuca, né, como a gente costuma chamar, adora ser chamado assim. Já vamos falar então da briga pelo Oeste, começando então por essa briga no oitavo lugar, que realmente, ao contrário do Leste, que ainda tem bastante coisa em aberto, no Oeste acho que já está bem miado ali. O Portland hoje está na frente, inclusive ganhou um confronto direto nessa semana contra o Denver Nuggets, né, os dois times que brigam pela oitava vaga. E tá aí, né, nessa condição que é até um pouco ingrata, né, de brigar para chegar em oitavo, sabendo que você vai enfrentar o Golden State Warriors na próxima fase. Mas antes de falar disso, né, da briga com o Warriors, como você vê essa disputa pelo oitavo lugar? Do seu time, né?
É uma satisfação falar, porque no começo da temporada muita gente, antes da temporada começar, sobre o Portland tinha uma expectativa bem grande, assim, pela campanha que o time tinha feito na última temporada, né, surpreendente até, passando para a segunda rodada dos playoffs quando caiu pro Warriors. Então, o time veio com uma expectativa grande e começou muito mal, né, só foi acordar depois do All-Star Break. E aí, depois do All-Star Break, meu amigo, o negócio ficou louco e Portland veio numa campanha muito boa, assim, trouxe o Nurkic, né, em troca com o Mason Plumlee. E ainda ganhou uma escolha de primeira rodada. E com isso, o time agora vem das últimas 10 rodadas, venceu 8, 4 seguidas. Venceu o confronto direto com o Denver com autoridade. Um jogo, assim, animal do Nurkic para cima do time, para esse time dele. Então acho que Portland tem tudo para conseguir essa oitava vaga, né? Denver não vem numa derrocada, né? Ainda vem com uma campanha mais ou menos regular. Mas só que Portland vem comendo todo mundo, assim, né? Dallas ainda não tem mais chance, eu acho, na décima posição. E Memphis já tá segurado meio na sétima, assim. Apesar de ter perdido 4 seguidas nas últimas rodadas, mas acho que não chega mais ninguém. Então acho que o Portland tem tudo pra conseguir. CJ McCollum, Damian Lillard. Lillard, acho que em março ele teve 7 jogos com mais de 30 pontos. Já é o recorde da franquia. Então o Portland, como foi na temporada passada, depois do All-Star Break, deu uma acordada, né? Acho que vai, infelizmente, vai pegar o Warriors e não deve fazer frente, né? Mas acho que vai passar na oitava posição, sim.
Rafael, como que você vê essa briga? E outra situação que eu queria que você comentasse é que o Portland é incrível, né? Porque pelo elenco que tem, pela campanha que fez na temporada passada, acho que ninguém esperava que ele estaria brigando dessa maneira, né? Em oitavo, com campanha negativa. Eu, pelo menos, esperava que ele estivesse à frente de Thunder, de Utah Jazz, né? O Utah tá até surpreendendo, tá com uma campanha muito alta, né? Mas eu esperava estar ali em sexto, sétimo, não em oitavo, brigando ainda por posição.
Eu não sei se essa questão de Portland podia estar melhor ou pior. Eu acho que é porque Utah melhorou muito. Utah é a melhor defesa da liga, cara, em pontos cedidos. E isso tem um peso. Acho que Utah melhorou muito. Não é que Portland chegou a piorar, mas como o Utah melhorou a sua questão de defesa, tá jogando bem, e o Oklahoma tem o Westbrook fazendo uns bagulho aí que até Deus duvida, como é difícil pra ele ali também suplantar essa questão. Me surpreende mais ver Memphis ali na frente. Não consigo gostar muito do time de Memphis, sim. Eu vou sofrer muito com isso, mas é, sei lá, opinião. Não é uma opinião, é um sentimento que eu tenho. Acho que se fosse até em uma outra época da temporada, brother, esse time podia até ralar aí dessa posição que ele tá agora. Mas Portland, infelizmente, vai passar em oitavo e deve ser eliminado pelo Warriors mesmo. Mas é um time que tem futuro, né, cara? Comandado por um jogador absurdo de bom, que é o Lillard. Acho que tem tudo pra um dia tá aí também brigando pelas cabeças de premiação e tal. A questão de planejamento, né, cara? Começar a se planejar melhor, trazer umas peças de auxílio. E o futuro é bom, mas esse ano aí ficar ali no oitavo, aí brigar ali, tomar um 4-1, vai. Vou dar umzinho ali.
Vai ganhar uma. Aquele jogo 4, né? Ganha, né?
Aquele jogo 4, a galera já vai estar mais tirando o pé e o Lila vai fazer uns 50 pontos e vai ser 4-1 pro Warriors.
Vai sair falando um monte, falando, não desacredita. Não sei.
Tira aí e fala isso.
Canta um rap, fala alguma coisa.
Canta um rap, dá uma chorada que ele gosta.
Vai rasgar a camisa, tá ligado? Porque ele costuma pegar bem na gola da camisa. Então vai ser essa pegada aí.
O Memphis, o Rafael, eu tenho a mesma sensação que você, que o Memphis é aquele time que você olha, eu, por exemplo, torço pros Knicks, você pros Lakers. Você olha pra esse time e fala, mas o que, que essa porra de time tem melhor que o meu? Não é possível.
Que isso, meu.
Time tá lá no... Aí você olha pros Lakers, um monte de escolha de draft, jogadores aí cheio de futuro e tal, tá lá, de novo, vai ganhar outra escolha de draft alta, né? Knicks nem comenta.
Memphis é aquele típico time que tá em fim de carreira, né?
Você vê,
caras envelhecidos e tal. Time que rende, mas não tem futuro nenhum, né? Daqui a pouco vai desmantelar, vai ficar lá pra baixo.
Timberwolves não consegue sair dessa situação, o Pelicans também não. Aí o Memphis fica lá, só beliscando as paradas e passando de fase, brother.
É bem lembrar, tem esses casos que até fica pra outro programa, mas... Pelicans fora, né, com a dupla que tem, né, e quando o Cousins chegou, eles estavam, né, no mesmo páreo ali, na mesma campanha mais ou menos que todo mundo, não vai pros playoffs, Dallas Mavericks, que deu uma bela crescida nos últimos jogos.
Nossa, começou muito mal, né, agora tarde demais.
Sabe? O Timberwolves, com Towns, Wiggins e Rubio.
Ah, essa pra mim é... Pra quem vê o basquete assim, não dá pra entender, brother. Agora tem até técnico e o bagulho não tá rolando.
Isso que é pior. Ele fez uns jogos bons aí e tal, mas não vai, né? Não vai.
Não vai.
Inclusive, perdeu pros Lakers recentemente aí no jogo, né?
Ah, mas.
Isso é um feio, é um acontecimento quando o Lakers ganha.
A tradição sempre fala mais alto em alguns momentos.
Em alguns momentos, bem lembrado.
Sempre em alguns momentos.
Sempre em alguns momentos.
Mas a outra coisa aqui sobre o Oeste, eu acho que tem poucas brigas em aberto, né, no momento. É mais uma briga ali, quarto e quinto lugar, né, com Jazz e Clippers, que vale, né? Também. Acho que isso é o que vale mais no momento, porque os dois vão se enfrentar nos playoffs, se não acontecer nada catastrófico. E quem levar melhor na temporada regular vai ter vantagem, né, dos mandos de quadra. E a outra briga seria a briga pela liderança, né? No momento da gravação aqui, tá rolando Warriors e Spurs. Quanto que tá, Tuca? Você que tá acompanhando em tempo real o jogo, quem que tá ganhando nesse momento aí? Depois você ouvinte já vai saber o resultado e tal, né? Vai falar, pô, que bando de trouxa, falaram isso.
Cara, depois de um início arrasador do Spurs, o Warriors encostou, hein? Tá 52-47 no fim do segundo quarto.
É, tem jogo, mas independente desse resultado, até porque a gente não vai comentar em cima do... A gente não comenta em cima de resultados, Rafael. A gente analisa desempenho, projeta, então o resultado não importa. Dentro de, assim, dessa briga, mesmo que o Spurs ganhe esse jogo e, sei lá, ainda dê uma arrancada, dá pra pensar nos Warriors perdendo essa primeira posição e isso impactaria de alguma forma, do mesmo jeito que a gente pensa nos Cavaliers, isso impactaria de alguma forma o que os Warriors devem fazer nos playoffs?
Eu acho que não passa, eu acho que a única briga ali, mesmo no Oeste, fica com o Jazz e Clippers, como vocês falaram. É porque o Golden State é um time muito equilibrado, por incrível que pareça. Ele faz muitos pontos, ele toma até uma quantidade razoável, mas é o que tem melhor benefício disso na liga. Tipo, eu acho que tem 11 pontos de diferença entre o que ele cede e o que ele faz. E, cara, a ausência do Kevin Durant doeu menos do que eu esperava, talvez. A galera pode estar pensando assim hoje. Então, esse fator, além de todo o drama que teve em cima da lesão, e agora algumas notícias dele estão saindo, acho que não vai mudar muita coisa, não. Nos playoffs eu não posso garantir nada, porque o Popovich, brother, é um cara também que é meio bizarro. É meio, ele, sei lá, eu sempre acho que ele vai ter um bagulho do nada pra tirar, e o Curry não vai acertar mais nenhuma cesta, o Thompson vai airball, sei lá. Mas eu acho que na temporada regular vai ficar do jeito que tá. Primeiro, segundo, terceiro ali já tá definido. E Warriors, Spurs e Rockets.
Eu concordo também, acho que San Antonio até seria importante para San Antonio beliscar um primeiro lugar, assim, pensando em final de conferência, talvez, né? Mas eu acho que não vai ter gás para tal, o Golden State acho que não deve deixar. E também eu queria também colocar uma luz.
Uma luz?
O Oklahoma também pode beliscar essa quinta posição do Clippers, e também acho que seria bom para eles, pegar Utah. Ao invés de Houston, eu acho que é um pouco melhor, assim.
Mas pra gente, eu acho que seria... Pra nós, torcedores, acho que seria mais legal pegar os Rockets logo de cara, que já ia ter Harden e Westbrook de cara.
Exato.
Real.
Eu ia falar exatamente isso. Eu quero muito ver isso.
Seria um puta anticlimax.
Tô pensando como o Westbrook aqui, incorporando o Westbrook aqui. Eu acho que ele preferia pegar um Utah, que é ali que não vai pra playoff desde 2010. Não tá acostumado mais, molecada ali, vai... Não que o KC seja favorito, né? Mas fugir de Houston talvez seja melhor, né? Pegar o Utah agora do que encarar o Houston e provavelmente sair já na primeira rodada.
Tá, então pra fechar sobre o Oeste, até já que vocês falaram do Thunder, respostas rápidas, hein? Começando com o Rafael, que dá respostas rápidas. O Tuca vai falar mais 5 minutos, né? Mas o Rafael, o Thunder, com o Westbrook jogando o que tá jogando, mas basicamente só ele joga no time, né? Poucos outros que se destacam.
Pois é.
O que esperar do Thunder nos playoffs?
triplo duplo.
Só triplo duplo.
Só.
0-4 triplos duplos.
Respostas curtas.
Não sei se é 0-4, mas vai ser uma pancada de triplo duplo. E Marco Westbrook, bola nele e acabou. Eu acho que eles não vão passar ali da primeira rodada, não.
Pedro?
É, acho que é bem por aí mesmo, não tem muito futuro não. É, acho que o Westbrook jogando, tentando alguma coisa, mas primeira rodada é o que basta mesmo.
Vamos seguir aí acompanhando o West, vendo o que acontece. E a gente volta, o próximo podcast de NBA vai ser falando já com os playoffs definidos. Então prepare-se, você ouvinte, você fã do The Playoffs, que a gente vai fazer uma análise bem legal quando tiver os playoffs definidos para a gente tentar projetar o que vai acontecer. Seguindo aqui, calma, ouvinte, ainda não terminou, tem um pouquinho mais aqui para vocês. A gente vai falar agora, mudar um pouco só de liga, sair da NBA, e a gente vai falar um pouco da NCAA, do basquete universitário que está no Final Four, que para quem não sabe é o grande quadrangular do basquete universitário, depois de uma fase eliminatória, né, que é conhecida mundialmente como March Madness. Quatro universidades chegaram na fase final, que vai acontecer no final de semana, nos dias 1 e 3 de abril. As semifinais serão entre North Carolina, que é a mais tradicional entre as quatro, né? Para quem não sabe, também é a universidade onde jogou o Michael Jordan. Então, temos que reverenciar sempre, né, uma universidade onde jogou Michael Jordan, e eles vão enfrentar a Universidade de Oregon, que, Pedro, você que não tá acompanhando tanto assim, desde 1939 Oregon não ia pro Final Four. Então você imagina a loucura que tá em Oregon, uma faculdade que até o Rafael pode falar depois melhor, mas é mais conhecida por conta do futebol americano, né, o programa de futebol americano, e no basquete não tem grandes feitos, e tá ali, tem a chance de quem sabe desbancar a North Carolina, como já fez com outros favoritos nas fases anteriores. E a outra semifinal será entre South Carolina, que é mais surpresa ainda, que nunca tinha chegado nem em fase seguinte do March Madness, e hoje tá aí no Final Four.
Tá no feminino também, né?
Sim, tá uma loucura, South Carolina.
Tá uma doideira.
É que no feminino, a gente ia fazer, se fosse fazer no feminino, ia durar um minuto a gravação, porque só tem um time lá que ganha de todos, que é o
Connecticut. Só parênteses.
Yukon. Yukon já. Não, é o maior palhaçada que eu já vi. Mas aí South Carolina vai enfrentar Gonzaga, que apesar de ser outro time número 1, né, que são quatro times número 1 que são definidos no March Madness por região, e o Gonzaga é um desses times que conseguiu chegar, só Gonzaga e North Carolina, que são número 1 e chegaram, porém Gonzaga nunca também tinha chegado no Final Four, apesar de estar sempre ali no bolo, nunca chegou no Final Four. Então, Rafael, que é nosso especialista, editor de NCAA do The Playoffs, primeiro de tudo, dá pra acreditar que uma zebra maior pode acontecer no título do Final Four? De um desses, digamos, acho que as maiores zebras seriam Oregon e South Carolina. Dá pra pensar num desses dois campeão?
Dá, cara. Dá pra pensar em Oregon e South Carolina vencendo o March Madness. South Carolina tem todo esse quê de Cinderela, que é como a gente chama a zebra lá na NCAA, mas não é nem uma Cinderela clássica, não. Tipo, não é aquela Cinderela absurda, absurdíssima, o time chegar. É um time que não era pra estar lá, mas tá lá, mas também vamos aí, né? Já que chegamos, a gente pode ganhar. Eu acho que Oregon, cara, teria mais chances que South Carolina nessa situação de ser campeã do March Madness. Tem jogadores melhores, tem uma estrutura melhor, tem uma torcida mais empolgada. Mas não é absurdo pensar em nenhum dos dois como campeão, como também não é absurdo pensar numa final de South Carolina e Oregon.
Seria, né, um choque para a sociedade americana, né, essa final. E já Gonzaga, né, como eu disse, nunca foi pro Final Four, é seed 1, mas digamos que se a gente fosse listar dois favoritos, seriam Gonzaga e North Carolina, para você, são esses dois os favoritos aí para fazer a final?
Com certeza, os favoritos para a grande final são Gonzaga e North Carolina. North Carolina até um pouco mais do que Gonzaga, por toda uma questão que tem atrás ali do time, de
tradição também, né?
A tradição pesa muito nessa hora. O Roy Williams é um técnico já acostumado a estar ali, já foi campeão, então isso pode pesar um pouquinho contra a Gonzaga. Mas depois do que aconteceu esse ano, a gente vê Duke caindo, Kentucky caindo, Kansas com um time absurdo de calouros, assim, caindo. Não dá pra prever
Vila
nada.
Vila Nova, né? Atual campeã.
Vila Nova caindo também. Vila Nova, é que foi um ano muito diferente na NCAA. Ninguém parecia querer ser apontado como o melhor time do ano. E aí, por isso que ficou meio imprevisível nesse momento a gente falar quem vai ser o melhor, quem foi o melhor. É até engraçado, porque a Nórdica, Gonzaga foi tido como o melhor time antes de começar o March Madness, mas não é o favorito nesse March Madness. Então, você vê como é que são as coisas contraditórias, surpreendentes que estão acontecendo nesse...
Não, e a gente, durante a temporada, né, Rafael, a gente conversava bastante que vários jogos já estavam rolando zebras durante a temporada, né, jogos bem surpreendentes. Oregon mesmo, eu lembro que ganhou alguns jogos durante a temporada, que a gente falava, nossa, mas como assim Oregon ganhou? E entre outros times também que conseguiram vitórias surpreendentes. Então é uma temporada de zebras no basquete universitário e pode muito bem acontecer uma nova zebra agora no Final Four. Mas o que o torcedor quer saber mesmo, Rafael, principalmente quem curte mais NBA e tá ouvindo a gente, é quais jogadores desses times aí vão chegar nos times da NBA e vão chegar arrebentando. Então eu queria que você falasse o mais breve possível, mas falando, se você tem alguns jogadores para indicar desses quatro primeiros aí, dos quatro finalistas, e que podem dar um caldo na NBA, que já estejam projetados ou para esse draft ou para os próximos.
Tem muitos bons jogadores vindo nessa safra. Tipo, é uma safra que esperava-se um pouco mais, mas tá bem até. Tem alguns nomes que merecem destaque. Eu tirei alguns nomes aqui pra galera observar. Vou começar com a North Carolina, que é um time que é mais tradicional e tal, tem tudo pra ser o campeão, talvez.
Vai sair algum Jordan daí?
Não, Jordan...
Tá bem longe.
Uma vez só, e olha lá, e reza muito pra aparecer outro daqui uns 50, 60 anos. Eu acho que a gente tem que ficar de olho no Justin Jackson, que é um ala que tem muita força, é um jogador que vai pintar cedo ou tarde aí na NBA. Ele foi semifinalista no prêmio de melhor do ano. E realmente é o cara que tem que o Oregon tem que ficar de olho e que todo mundo tem que ficar de olho. Mas quem dita o ritmo do time é um armador chamado Joel Berry, que também é muito bom jogador, e ele que vai coordenando junto com o Justin Jackson sobre essa questão do time rodar bem. Em Oregon, não tem como a gente não falar do Tyler Dorsey, que é um cara que tá jogando demais, é um cara que chama a responsabilidade, vai para debaixo da cesta e faz os pontos. E também num pivô chamado Jordan Bell, que ele teve nas semifinais, ele conseguiu 8 blocos no jogo. Na NBA a gente tá vendo muito esse número, então você vê como é um cara que protege bem, bem garrafão. Por Gonzaga, eles também tem um semifinalista de prêmios melhor do ano, que é o Nigel William Goss. É um cara muito bom jogador, também pontuador, faz um bom trabalho sujo. E a gente tem um gringo, cara, o Karnovsky. É um cara que todo mundo devia ficar de olho, porque teve muito gringo esse ano na NCAA. E é legal você ver quando um cara vem de fora. A gente teve no último draft o Sabonis, por exemplo, também, que ele nasceu em Portland, mas ele tem toda essa bagagem gringa dele por ser filho de quem é. E agora a gente tem esse Karnovsky, que é um cara muito bom. Fechando com o South Carolina, cara, o Sindarius Turnwell é o grande responsável pro time ir tão longe, que é o cara que bota a bola debaixo do braço. Ele fez 24 pontos no Sweet 16, 29 no Elite 8, se não me engano. Perdão aí, mas no máximo tá invertido isso aí. E é o cara que você tem que ficar de olho. É o cara que leva o time pra frente, é o cara que a torcida olha e vê a esperança de um dia ganhar esse March Madness aí. São esses jogadores assim que eu ficaria de olho. Sei que eu falei nome pra caramba. Se vocês não pegaram, vocês podem me procurar aí no Facebook, no Twitter, no próprio site da vida, que eu tenho o maior prazer de responder sobre isso. Isso aí eu domino um pouco melhor que a NBA. Podem ficar tranquilos, podem confiar na minha. Eu falei que D'Angelo Russell um dia seria um bom jogador e não me perdoam por isso até hoje, mas ele tá virado, vai, dá um desconto aí.
O nosso editor de NBA até hoje reclama do Rafael aí, porque vendeu a falsa ilusão do D'Angelo Russell, mas tá aí, né? Ainda tem a esperança, né, de um dia ele jogar bem.
Vai virar.
Até falando disso, Rafael, já que tocamos no ponto dos Lakers, pra fechar o assunto aqui, basquete universitário, Lonzo Ball, né? O nome mais falado aí do momento, apesar dele não ser necessariamente o cara que vai ser o número um, né? Mas tá no bolo, né? Principalmente junto com o Futz, né? Que é o grande concorrente, mas ele é o que vem sendo mais falado, e ele, ao contrário do Futz, ele jogou o March Madness, né, porque a Universidade de Washington não esteve, a de UCLA esteve, perdeu para Kentucky, né, na fase de Sweet 16, acabou eliminada, e o Lonzo Ball não teve grandes atuações, teve uma boa, se não me engano, na classificação para o Sweet 16, na verdade, isso. Pro Sweet 16 e não...
Isso.
É, que foi uma atuação relevante, mas as outras acho que foram abaixo. A principal, e se você puder, um dia a gente... Depois a gente vai fazer mais um programa mais focado em draft, falando mais dos jogadores, mas passando pro torcedor. Afinal, Lonzo Ball é tudo isso mesmo... É um jogador que vai chegar dando impacto na liga. E eu citei a questão dos Lakers porque ele vem falando que quer jogar nos Lakers e tá fazendo todo o lobby pra isso. E pode acontecer pela situação do Lakers na tabela e de possibilidade de draft, já que o Ball já se declarou pro draft.
Ball joga muito? Joga. Vai ter impacto imediato num time como o Lakers? Não. Nenhum, eu diria até, porque é um cara que vai entrar numa zona... É um cara que vai chegar tendo que resolver, e ele tem problemas muito sérios ainda no jogo dele, até mesmo a mecânica de arremesso. Acho que ele não está pronto ainda para encarar aquelas marcações mais duras, mas é um cara que tem muita visão de jogo, é um cara que vai lá, faz suas pontuações razoáveis, chama a responsabilidade quando tem que chamar, é um cara que está acostumado com a Califórnia, já está lá, já está inserido, não deve ser a primeira escolha, independente que ele deve mesmo cair no Lakers, que deve cair com a segunda escolha na loteria. Então, joga bem, vai jogar demais, mas não é... Acho que ainda não vai fazer aquela diferença de levar o Lakers para outro patamar. É que a gente sempre tem em mente o LeBron. O LeBron acho que talvez tenha sido o último grande nome que mudou um time de patamar assim que chegou na NBA. E isso não vai acontecer em um bom tempo. As coisas mudaram, os jogos mudaram, a NCAA está mais forte, a NBA está mais forte. Então, eu acho que o Lonzo Ball vai ser uma ótima questão para o Lakers. Mas pra gente ir com calma, ir pensando, 2-3 anos, mesmo esquema do Russell. É que o Russell tem um problema de cabeça que o Ball não tem, mas o Ball tem um pai que é insuportável. Nossa, e isso uma hora vai pesar, brother. Uma hora vai pesar demais. Vai pesar. Mas é uma ótima adição. É uma ótima adição. Mas diferença já não vai fazer.
É, inclusive, a gente pode até pensar já mais pra frente em fazer podcasts diferentes. Tem que fazer. Se o Ball for pros Lakers, a gente vai fazer um só tentando explicar como que o Lakers vai jogar tendo 400 escolhas baixas de draft aí, e todos com personalidade, jogadores que eram estrelas nos seus times e tal. Como fazer, né? Se vai precisar de uma bola pra cada um, como vai ser, onde encaixar todo mundo, né? Vai ter que fazer um programa só sobre isso. É, pode falar.
Chamar
sobre
o D'Antoni de volta, pô.
Mike D'Antoni vai voltar pra ser o técnico.
Pra guiar a molecada.
Eu queria dizer que eu estou abismado com o que D'Antoni tem feito esse ano. Ele tem que beijar os pés do James Harden todas as noites. Porque é um absurdo esse cara estar na posição que tá.
E vai ganhar o Coach of the Year.
Pô, fazer o quê, né? Tem maluco pra tudo na NBA, né? Coach of the Year não devia mais existir. Ia dar pro Popovich todo ano, mas fazer o quê?
Podia virar o nome dele, né? O troféu.
E o... isso vai virar. Um dia mais.
E o outro podcast que a gente tem que fazer depois é se essa questão, por exemplo, o LeBron que você citou, ele foi direto do high school pro NBA, assim isso. Como foi o Kobe, né? Mas hoje nem pode isso. Mais fazer isso. Porém, eu acho que eu sinto muito isso, que os jogadores ultimamente estão chegando cada vez mais cruz na NBA, os jogadores de draft, porque eles jogam um ano só no college. E realmente, além de não trazer impacto imediato, eles ficam muito longe de qualquer impacto, de qualquer coisa. E eu acho que valeria muito a gente parar um dia pra discutir isso, se os caras precisam de mais tempo, de maturação, e o tempo que eles poderiam estar se maturando é o tempo que eles estão na NBA jogando, né?
Sim, uma rápida observada, poderia usar o sistema que a NFL usa com a NCAA, né? Tipo, o cara é obrigado a ficar ali no mínimo jogando 3 anos pra poder se declarar o draft. Então, jogando 3 anos, 2, pode jogar 2, mas estando 3 anos na universidade, mas
chegou mais,
acho que essa é uma saída.
Né? Até na NFL chegou os jogadores já precisam de um tempo, né, tal, imagina jogadores, porque ainda a gente tá falando de primeiras escolhas, imagina as outras escolhas, quase todo mundo jogando só um ano, que chega sem bagagem nenhuma também, né.
É, os Bucks tem um jogador que não passou pela universidade e veio direto do high school, o Tom Maker. Ele, só que ele estudou no Canadá, fez um quinto ano do ensino médio, uma parada meio louca, e ele conseguiu ir pro draft.
Nossa, mas burlou o sistema, basicamente.
Totalmente.
Se fosse brasileiro, tava sendo escrachado, né?
É, com certeza. É um exemplo, como os caras já chegam prontos e atropelam etapas.
Bom, então mais pra frente a gente fala mais, com certeza quando tiver o draft da NBA, a gente vai fazer um especial falando mais dos jogadores, das possibilidades, quem sabe a gente faz até um mock simulado aqui, chama uma galera, cada um escolhe um jogador, vamos fazer um negócio bacana aí. Mas...
com certeza vocês vão me perguntar quem vai ficar em primeiro. Eu vou errar, mas beleza.
É, tudo depende principalmente do time, né? Que ficar com a primeira escolha. Acho que aí que vai definir se escolhe um ou outro, né? Mas
o Lobão vai pro Lakers. O Lobão vai pro Lakers.
O lobby tá grande, né? Pra isso acontecer. Bom, pra fechar aqui, mais um quadro novo. Nessa vez é o quadro Pula 2. O que que acontece, Rafael? Pula 2. Pula 2, a gente vai fazer 3 perguntas. E vocês têm 30 segundos, vou cronometrar aqui, então não pode passar de 30.
Sim.
E são perguntas meio polêmicas ali, que você responde ou sim ou não, ou um ou outro, não tem muita escapatória. Mas vou começar com o Tuca, que tá um pouco calado, né, nos últimos momentos, aprendendo basquete universitário, né, Pedro?
Tendo aula, né? Então na aula eu costumo ficar quieto.
Que isso, hein?
Só o professor aqui, ouviu? Obrigado, você é o cara que manja tudo de basquete. Mas é o seguinte, pula dois então, a gente vai jogar a bola pro alto e começar aqui com uma fácil, tá? Pedro, Westbrook ou Harden? 30 segundos pra dizer quem é o MVP da temporada.
MVP? Eu vou de Westbrook, assim, já falei no último podcast. E eu continuo na minha, assim, acho que a temporada dele é histórica, assim, como... mesmo o Harden levando o time do jeito que tá e fazendo do time o que ele é, assim... e a campanha muito boa que tá tendo, acho que os números do Westbrook não mentem. É um negócio histórico, entra pra história e dificilmente vai ser repetido por um bom tempo. Eu acho que 38 triple-doubles por enquanto, e a média de triple-double também que ele vai conquistar, acho que não tem escapatória pra isso, acho que é o Westbrook mesmo.
Muito bem, Rafael?
Eu vou de MVP na temporada, Westbrook. Eu vivo me pegando em estatística para poder fazer matéria, para poder defender pontos, então eu não posso ir contra elas agora. Senão eu vou ficar só estranho o que eu falo. Mas se não parar de falar na hora de escolher o time, eu escolho o James Harden. Peladeiro fica de fora dessa.
Aí poderia ser uma outra pergunta, né? Se você escolhe. Quem você escolhe fora da temporada, né? Quem escolhe. Boom, pode ser o MVP, mas não significa que você acha o outro melhor, né? Não sei.
Exatamente.
Bom, segunda pergunta, pula dois, agora começa com o Rafael. Essa é complicada também, hein? Dois dos maiores pivôs aí dos últimos tempos, jogadores dominantes de garrafão. Qual pra você é o melhor da história? Tim Duncan ou Shaquille O'Neal? 30 segundos.
Pô, aí você me complicou, hein, brother? Pô,
essa é brincadeira.
Só aí já perdeu 10 segundos.
Eu tenho que falar que é o Tim Duncan porque, pô, é o cara que pra mim, desde que eu vi moleque lá jogando, foi um absurdo. Só que eu não posso ir contra o Shaquille O'Neal, brother. O cara me deu a porrada de anel aí. Tamo aí, Shaquille O'Neal sempre com a cabeça do torcedor nessa. Essa eu vou ir contra. Eu vou contra todos os números, tudo que alguém puder falar contra mim, Shaquille O'Neal.
Pedro?
Então, o Rafa já se desculpou pela gafe que ele comentou agora, né? Eu vou de Tim Duncan, assim, porque eu sou fanzaço do Tim Duncan pessoal, assim. Eu até brinco com o Thiago, que é outro editor da NBA, de comparar o Kobe com o Tim Duncan, e eu prefiro o Tim Duncan, ele fica meio pé da vida, né? Mas eu acho que a opinião deve ser levada em conta, pô. O cara foi MVP das finais em todas que participou, ganhou 5 títulos. Pô, o cara já se aposentou com 39 anos, ali de 40, no auge.
Acabou, auge, obrigado, Tuca.
Não,
já falou que
é
no auge, encerrou aqui seu comentário, 30 segundos só de comentário. Inclusive, ainda bem que não tem réplica, senão o Rafael já ia te xingar aqui pra... porque você comparou o Kobe na história, né? Aí complica, né?
Kobe é Kobe, né?
Muita mídia.
Aí é outro dia a gente conversa sobre isso, entre em que posição na história da NBA estão Kobe Bryant, Tim Duncan, LeBron James, aí a gente fala outro dia sobre isso também. A última... exatamente. Agora a última do Pula 2 aqui, começando... Essa é complicada também, vou começar com o Rafael aqui. Bola pro alto aqui, qual é o melhor treinador, independente de onde eles atuem, qual liga, na seleção americana? Qual o melhor, Coach K ou Greg Popovich?
Coach K sem pensar duas vezes. Coach K é um técnico que é histórico, brother. É polêmico que eu vou falar, mas ele se provou no college que é um lugar absurdo de se treinar, é outra visão. Tudo bem, você não tem as estrelas que você tem que lidar na NBA, mas é um cara que depois foi lá e provou como técnico da seleção de que é um absurdo técnico, é um comandante maravilhoso. Apesar de ser um dos maiores fãs do Popovich, galera, pelo amor de Deus. Popovich é, sei lá, o maior técnico da história da NBA.
Pedro?
É, difícil. Essa ideia acho que é a mais difícil, hein? Das três. Moleza, mas é, vou ficar com o Popovich, assim, porque também, do mesmo modo que o Kutkei, falando de seleção dos Estados Unidos, chegou e revolucionou o programa, né? Trouxe os caras e fez os caras a máquina que eles têm o potencial para ser. Mas o Kutkei também chegou, assumiu o San Antonio lá em faz 20 anos, né? Já mais ou menos. Até mais. Pô, o cara não perdeu o playoff, foi campeão 5 vezes, sabe? É. O cara tem só temporada de 50 vitórias. Então acho que o Popovich também revolucionou a NBA e segue fazendo trabalhos magníficos.
Essa realmente é complicada e cada um tem a sua situação, né? Como o Rafael falou, o Coach K, ele é aquele... Pro cara ser técnico no universitário, ele tem que saber que todo ano ele vai ter um elenco diferente. Então já começa por aí, não tem como, ah, vou montar aqui minha base.
É difícil comparar também. É.
Se o cara monta a base de 5 feras no time, ele sabe que os 5 vão pro draft no ano que vem, já acabou a base.
E os dois descobrem jogadores do nada, não dá pra entender.
Também cara acha,
é, tem isso. Eu acho que cada um dentro do seu contexto é difícil comparar quando os caras não jogam o mesmo campeonato.
Dentro,
né?
Dos seus universos, hein?
É. Fica aí o sonho pra que um dia o Coach K venha, quem sabe, pra NBA, ou o Popovich vai lá.
Não vai.
Pro NBB, o Coach K vai pro NBB.
O que daria.
Vai dar... Você sabe no Flamengo, então.
É o Popovich treina o Brasil, aí.
Isso aí é lindo, hein?
É, então, vai dar pra comparar mais ou menos, mas lógico, o grau de dificuldade é diferente, porque agora o Popovich vai suceder o Coach K na seleção dos Estados Unidos, né? Vai ser o técnico.
Nada mais justo.
Vai, com certeza, né? Então acho que tá em ótimas mãos a seleção, mas é aquilo, né? Os Estados Unidos não tem um grande desafio, assim, seleções muito fortes pela frente que vão provar se um é melhor que o outro, né? Então vai. Vai mais de só fazer o negócio funcionar e vencer os títulos, né? Coisa que por algum tempo não funcionou, né? Então os Estados Unidos hoje em dia estão muito mais preocupados em manter essa soberania mundial. Mas é isso, ó. Muito bom pula dois, né? São três perguntas, mas é pula dois, tá? São pula dois. Até porque eu também tô aqui. Né? Eu também tô, né? Acabei pulando junto.
Sou juiz.
Eu só jogo a bola pro alto aqui. Mas, infelizmente, vamos encerrando aqui esse podcast, né? O assunto tava bom. Mas é isso. Alguma consideração final aí, Pedro?
Só quero falar que a gente... Blazers vai para outro playoff aí. Segura a gente. Warriors que se cuide mesmo, porque não vai ter jeito. Bosnio sedutor. Tomou a vaga do Letão sedutor. Vai vir pras cabeças e vai dominar aquele garrafão lá. Eu acho que... Segurem aí. Surpresas virão.
Bom... Né, pra, talvez depois, ouvinte, na edição, se você estiver ouvindo, é porque a gente não cortou essa parte, mas talvez a gente possa cortar, né? Você nunca vai ter ouvido, porque ouvir essas bobagens aqui
não
é o que vocês queriam ouvir no final. Rafael, mas valeu, Pedro, pela participação, é nóis. Rafael, valeu, considerações finais. Valeu. Também acha que o Lakers vai pros playoffs, alguma loucura assim?
Ah, o Lakers é mais um ano, a gente vai pra mais uma disputa muito intensa chamada loteria. E é isso que cabe a gente agora, né? Fazer o quê? Que venha Alonso Ball, que a gente troque alguém e consiga, quem sabe, um dia voltar a grandiosidade. Tá difícil, viu?
Tá difícil. É isso aí. Valeu, Pedro, Rafael, pela participação. Obrigado a você, ouvinte. Nos vemos na próxima edição do podcast do The Playoffs. E não esqueça, claro, de fazer suas compras de artigos da NBA na loja do The Playoffs. O Pedro e o Rafael saindo daqui já vão comprar um, vai comprar a camisa dos Blazers, do Nurkic, né? Você vai comprar, né, Pedro? E o Rafael vai comprar do Mozgov, porque eles gostam de jogadores do leste europeu, né?
Gente. Com certeza, o Mozgov tá lá comprado na loja do The Playoffs, por favor, né, galera?
Sim, netshoes.com.br/The Playoffs. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.